De dia 13 de janeiro, quarta-feira, início do ano, quase a chegarmos já ao final do mês, informações de que o país vai voltar ao confinamento. E a verdade é que há sonhos que se transformam em verdadeiros pesadelos. As notícias têm sido em quase catadupa, que nos revelam que uma incidência forte de casos de Covid tem surgido em lares das Santas Casas da Misericórdia. Perguntamos muitas vezes porquê, porque é que isso acontece, perguntamos, encontramos respostas às vezes um pouco vagas, por isso nada melhor do que falar com a pessoa que neste momento preside a União das Misericórdias e que tem uma visão alargada ou abrangente sobre este problema. Se falarmos com alguns profissionais da saúde, há quem diga que se calhar tem a ver com a falta de algum cuidado, ou a falta de conhecimento, ou a falta de preparação de quem lida com os utentes, sobre esta questão do Covid, na forma como, no dia a dia lidam com as situações. Mas esta é uma daquelas respostas que, sinceramente, meus amigos, a mim não me cala porque, não acredito. Eu sou daqueles que pergunto quando me dizem assim, tenho cuidado, eu pergunto, mas que cuidados é que eu posso ter para que esse bicharoco não me afete a mim ou a alguém que está a uma lado, mas quem vive diariamente com este problema deve passar noites em claro, seguramente. É com o coordenador, o presidente do Secretariado Regional de Coimbra, da União das Misericórdias, que vamos falar agora, Dr. António Sérgio, que eu agradeço muito o facto de ter aceito este meu convite. Bom dia. Fale-me um
Bom
pouco, no
dia.
fundo, deste pesadelo que está sobre os lares de uma forma geral, mas que a televisão, que as rádios nos trazem com forte incidência nos lares que pertencem às Santas Casas de Misericórdia.
Então, muito bom dia para si, para todo o auditório. Permita-me também que um abraço especial e solidário a todas e a todos aqueles que estão a trabalhar na verdadeira linha da frente, as nossas funcionárias, os nossos funcionários. Os órgãos sociais que, no fundo, estão empenhados também neste combate, como disse bem, é esta coisa que é nova para todos nós, não é? Estamos a falar de 10 meses de experiência atípica, de uma coisa que não conhecíamos, de uma coisa que continuamos a não conhecer, e isso, de facto, coloca-nos aqui diariamente desafios enormíssimos para encontrarmos a melhor forma de debelarmos não só esta pandemia dentro de portas, mas também, mais importante, para conferirmos toda a tranquilidade que é preciso, porque esse é outro grande desafio. Nós hoje temos um conjunto de utentes que, não percebendo o porquê de tudo isto acontecer, não percebendo o porquê de deixar de ver os seus entes queridos, deixar de ter afetos, pelo menos da forma como tinham até aqui, as visitas tradicionais, tudo isto é efetivamente muito confuso. E se bem, as misericórdias de Coimbra estão a ser postas à prova, sabemos e queremos, a primeira palavra é efetivamente para dizer que todos os nossos estão efetivamente protegidos, estamos a fazer tudo aquilo que está ao nosso alcance e o que não está, para que efetivamente as coisas corram da melhor forma. Mas temos tido algumas surpresas desagradáveis no surgimento de surtos, um pouco por todo o distrito. Isso é de facto muito, muito preocupante.
E como é que nós conseguimos justificar isso, Sr. Doutor?
Olha, é muito simples, nós dizemos sempre, infelizmente, primeiro, as estruturas residenciais não são estruturas hospitalares. Depois, o vírus não estava lá dentro. O que é que normalmente acontece? Estamos expostos à comunidade, temos utentes que, infelizmente, têm de entrar e têm de sair, têm que fazer a sua rotina, nomeadamente
Nos hospitais,
idas
não é?
aos hospitais. Temos o caso que falamos há mais de 7 ou 8 meses dos hemodializados, por exemplo, têm que 3 vezes por semana entrar e sair, estão muito expostos. E depois temos outra coisa que todos nós sabemos: temos 2.000 funcionários que fazem a sua vida normal, socializam tudo isso, e infelizmente, estando expostos, acabam por correr alguns riscos, porque não tínhamos dúvida, tem que ser um elemento exterior a trazer para dentro de casa, efetivamente, o vírus. Depois de lá estar dentro, como ele infelizmente é silencioso, como ele infelizmente não está identificado, as surpresas vão acontecendo, não obstante todo o cuidado em termos de equipamentos de proteção individual ser tido. Mas também percebemos que o índice de contagiosidade é enormíssimo, nomeadamente, por exemplo, quando estamos a dar banho aos nossos utentes, em que a criação dos vapores e outros elementos são efetivamente um elemento de contágio enormíssimo.
Uhum. Ou seja, no fundo, quando nós falamos, é preciso ter cuidado. Esses cuidados são observados pelos profissionais. Vocês, naturalmente, os corpos sociais de cada Santa Casa de Misericórdia, recomendam a esses mesmos profissionais que na sua vida tenham também esses cuidados quando saem de casa, né? quando saem do lar e ao regressar. Por isso é que eu pergunto, quando nos dizem, tenham cuidado, mas como é que nós podemos ter estes cuidados? Os resultados, infelizmente, dizem que pode acontecer a qualquer um de nós.
Exatamente. Era por aquilo que eu disse, não é? Porque, não obstante, como referiu o Ivan, quer à entrada, quer à saída, são tomadas todas, nós temos equipas de espelho, portanto, para evitar efetivamente o contacto. Em termos de equipamentos de proteção individual...
Doutor, explique só para quem não esteja muito ligado a estas temáticas, equipas de espelhos, o que é que são?
Nós estamos a fazer modelos de 12 horas seguidas, portanto, infelizmente, a pedirmos aqui mais um esforço a todas estas guerreiras e guerreiros no dia-a-dia que estão na linha da frente, para evitar que as entradas e as saídas, como eu disse, sejam o menos possível. Portanto, se uma pessoa entrar de uma vez e sair de uma só, portanto, evitando a hora do almoço, as horas das pausas, portanto, todo o tempo estão lá dentro, acaba por haver uma interação, neste caso negativa, com outros colaboradores. E, portanto, isso é que nós chamamos as equipas de espelho. Portanto, fazem 12 horas seguidas, entram às 8 da manhã, por exemplo, saem às 8 da noite, e a equipa depois entra, outra equipa entra às 8 da noite e sai às 8 da manhã. E não há qualquer contacto entre umas e outras. Aquilo que eu disse há pouco é que, efetivamente, não obstante todos os equipamentos de proteção individual efetivamente serem assegurados e salvaguardados, há um risco de contágio enormíssimo de uma doença que não se vê e que não se conhece. Esse é que é o problema.
Eu comecei a minha introdução por dizer que alguns especialistas dizem que há falta de formação nas pessoas que lidam com os idosos. Eu quero acreditar que isto não é verdade, porque a partir do momento em que se começou a perceber que este bicharoco era nocivo e era contagioso desta forma, eu quero acreditar que os corpos sociais deram formação ao seu pessoal.
Deram formação, a que tínhamos na altura e a que fomos adquirindo ao longo dos tempos.
Diz bem que fomos adquirindo, porque toda a gente andava aqui aos palpites. Primeiro era preciso máscara, depois já não era preciso máscara, primeiro era perigoso, já não era perigoso.
Tudo isto é um processo de aprendizagem que tem decorrido ao longo de todos estes meses. Mas eu gostava de dizer o seguinte, então, mas há alguém que não tenha mais cuidado, que são efetivamente os colaboradores, tal e qual como são os profissionais de saúde? Onde é que está o maior índice de contágio também? Nos profissionais de saúde. E nós todos sabemos que, mesmo na rede hospitalar, eles têm todos os cuidados do mundo. O problema é o índice de contagiosidade desta maldita doença. Porque todos nós sabemos, os seus enfermeiros, os seus médicos, todos os auxiliares de ação direta nos hospitais, tal e qual como nós, têm todo o cuidado do mundo na prestação deste tipo de cuidados. O problema é que, ao mínimo, como eu disse, mesmo na inalação dos calores... É o suficiente para que efetivamente haja aqui um risco de contágio elevadíssimo. Agora, não há direção que não tenha feito efetivamente esse trabalho de estímulo, de formação e de constante adaptação aos tempos que correm. Nós temos misericórdias a gastar 2.500 € por dia, em equipamentos de proteção individual, quando estamos a falar quando existem efetivamente surtos, em que efetivamente
se justifica isso. Estamos a falar de 2.500 € dia.
Por dia.
Dia.
É disso que estamos a falar. Portanto, se dúvidas houvesse que de facto nós vão-se os anéis, fiquem os dedos para proteger os nossos. Portanto, este é que é de facto.
Doutor, deixa-me falar aqui numa outra temática, porque nós verificamos isso noutras atividades, a falta de gente disponível para trabalhar convosco. Esta é uma outra realidade. As pessoas cansam-se, ficam cansadas, e depois se querem substituir, não há. Até porque as pessoas pensam, eu vou-me ali meter, vou também sujeitar-me ao risco.
Esse é o grande desafio também, no meio de todos os outros que já descrevemos. Quando existe um surto, ou quando existe tanto, basta que haja uma suspeita que depois se venha a confirmar, a primeira coisa que se instala é efetivamente o medo. Instala-se o medo porque passou a ser uma realidade termos que lidar com esta situação. E quando se instala o medo, a primeira coisa, há um conjunto de colaboradores que, por razões mais variadas, portanto, deixa de comparecer. E depois também temos os colaboradores que testando positivo, as nossas autoridades de saúde pedem para que eles, efetivamente,
fiquem em casa.
Portanto, estamos a falar de uma ruptura tremenda em termos de recursos humanos. Como disse muito bem, não é fácil... depois repô-los. Temos tido, portanto, digamos assim, algumas ferramentas, nomeadamente o Instituto de Emprego, quando socorremos, mas é o que disse bem, mobilizar e motivar todos esses recursos é, de facto, um desafio tremendo, enormíssimo, que só com a experiência multissecular de todas estas instituições é que tem-se conseguido ultrapassar. E temos assistido a muitos outros casos, de facto, aldeias guerreiras que não querem abandonar os seus, com a autorização das autoridades de saúde locais, como eu dizia há pouco, e sob a coordenação deles, temos funcionários positivos a ter que tratar de doentes positivos, sendo que esses funcionários positivos ficam na própria instituição para não correr qualquer risco, não só com a sua família, como com outras pessoas na comunidade.
Ou seja, são verdadeiros heróis, esses sim.
Exatamente, esses verdadeiros heróis. São verdadeiros heróis, mas isto está a acontecer. Olha, vamos dizer, que eu represento, na Papilhosa da Serra, estamos efetivamente com uma situação dessas em braços, em mãos, e elas, as colaboradoras que testaram positivo, disponibilizaram-se logo para não abandonar, porque havia aqui também uma ruptura efetiva de falta de recursos para podermos tratar dos nossos.
A parte boa, se é que há alguma parte boa neste processo, é que nem toda a gente positiva tem maleitas graves ou chega a falecer. E isso é bom até para os profissionais também de saúde, e ainda bem que assim é. Deixe-me só levar aqui outra questão, Sr. Disse há pouco que os utentes, naturalmente, estranham o facto de não receberem, não poderem ter o afeto e o carinho e as visitas como estavam habituados dos seus familiares. E como é que os familiares reagem quando, por exemplo, sabem que no lar onde o seu utente há um surto? Entram também em pânico e dão um cabo da vossa cabeça, não?
Temos de tudo, mas regra geral, portanto, a relação entre as instituições e os familiares, naturalmente, fluem bem, portanto, existe uma boa relação entre uma parte e outra, portanto, e a própria ação de cuidar vai sendo partilhada entre uns e outros. Quando estas situações acontecem, regra geral, os próprios familiares compreendem e, inclusivamente, portanto, dão-nos estímulos e força para que, efetivamente, as coisas decoram da melhor forma. Mas, claro, há sempre pessoas menos esclarecidas que colocam mais dificuldades.
Que entram em pânico,
mas isso é natural, porque gostamos dos nossos, são os nossos queridos, e queremos que lhes aconteça o melhor nestes dias que estão connosco. Agora é preciso enquadrar, portanto, todo o tipo de utentes que nós já temos connosco já têm uma série de debilidades, nomeadamente outras patologias em termos clínicos, ou até em termos, como disse bem, há bocado do foro psiquiátrico, do foro mental. São pessoas que não, muitas demências, portanto também não é fácil lidar com este tipo de situações. Como é que se vai explicar a uma pessoa que está demenciada que efetivamente tem que ter este ou aquele procedimento em determinada altura, porque ele não percebe porque é que não pode abraçar, não percebe porque é que não pode conversar. E estes são também os novos desafios que temos em cima da mesa.
Soutor, agora vou colocar uma questão que se calhar pode ser um pouco cruel, mas que infelizmente neste mundo, como alguém disse, já vimos tudo, menos um porco andado de bicicleta, que é, sente que neste período, nestes momentos, há familiares que até suspiram de alívio porque, no fundo, o seu velho está entregue a outros, ou seja, no fundo estão a abandonar de uma forma deliberada os seus familiares, os seus queridos?
Olha, como disse bem, é uma pergunta cruel, eu gostaria de responder de outra forma. A misericórdia normalmente colmata essa falha e
substitui nesse sentido.
E sempre que há, exatamente, essa falta de acompanhamento, que infelizmente existe, não vamos estar a dizer o contrário.
Infelizmente ainda há muita gente que olha para vocês como um autêntico caixote de lixo.
Sim, mas nós, independentemente disso, damos o mesmo carinho e atenção a todas as pessoas que nos são confiadas. Quer aquelas que são devidamente acompanhadas pela família, quer as que não são, dando o melhor de nós para que possamos colmatar, digamos assim, essa falha que existe, infelizmente, na nossa comunidade e um conjunto de cidadãos. Aliás, nós existem na nossa rede um conjunto de vagas em todas as respostas, que são as chamadas vagas cativas ou vagas sociais, portanto, que já são sinalizadas para esse tipo de pessoas que não têm esse tipo de apoio, que não tem essa rede de suporte, e portanto nós já estamos habituados a lidar com isso. Com ou sem vínculo, estes já estão sinalizados como tal, mas infelizmente existem muitos outros, têm famílias numerosas, mas que muitas vezes pouco presentes. Mas deixe-me dizer o seguinte, mas também temos excelentes exemplos de pessoas que diariamente de manhã, à tarde e à noite se preocupam e acompanham e tentam de alguma forma também ajudar-nos neste combate comum.
Soutor, na sua pessoa, eu quero dar um abraço enorme de coragem, de incentivo e, mais do que isso, de agradecimento ao belíssimo trabalho que as Santas Casas de Misericórdia, os lares associados às Santas Casas de Misericórdia, têm vindo a fazer, apesar das notícias más, dos surtos que vão surgindo e sendo noticiados, porque imagino o sofrimento que vai no coração de cada um de vocês. Um abraço grande, Soutor. Muito obrigado.
Eu é que agradeço também a oportunidade que nos dão, no fundo, para, como disse, podemos repor, se é que disso se trata, alguma verdade, aquilo que se vai passando, mas sobretudo para agradecermos àquelas que, tal e qual como o Serviço Nacional de Saúde, também estão aqui na linha da frente e, como eu disse, quando são questionadas se têm que ficar em casa por opção, em termos de isolamento profilático, ou se preferem estar ao pé dos utentes, elas não pensam duas vezes e efetivamente optam por estar ao pé dos utentes. E isso é o mínimo que nós podemos fazer, quer em nome das famílias, quer em nome das instituições, é prestar-lhes todo o nosso reconhecimento, toda a nossa gratidão, porque se assim não fosse, não tenha dúvida, tudo isto seria muito, muito pior.
Um abraço grande. Muito obrigado.
Um abraço grande também. Obrigado.
Dr. António Sérgio, Presidente do Secretariado Regional de Coimbra, da União das Misericórdias.